Bom dia, boa tarde, boa noite, boa caminhada para você ou boa pedalada, vamos lá, né? Momentos já que estamos saindo do nosso isolamento. Bom, ou bom home office, por que não? Eu sou a Viviane Guimarães, sou advogada, estou aqui em mais um episódio do nosso podcast Direito Imobiliário em Debate. Doa boas-vindas a todos, a nossa audiência, a todos que estão nos ouvindo. Muito feliz porque nesse dia de hoje a gente vai ter mais um bate-papo muito interessante. Nós vamos falar com um colega nosso, um parceiro lá do Maranhão. A gente vai falar sobre a gestão do patrimônio imobiliário público como um instrumento de efetivação de direitos, né? Com o intuito de destacar o potencial dos imóveis públicos ociosos, então, como uma fonte de receita direta e a concretização de políticas públicas. É um tema novo abordado, o direito imobiliário é um tema nessa questão bem novo, bem jovem, e o nosso convidado, o doutor Ítalo Machado, maranhense, advogado, né? Pós-graduando pela Universidade Cândido Mendes, bacharel pela Universidade Estadual do Maranhão e assessor especial na Maranhão Parcerias, a MAPA, que é uma sociedade de economia mista com o intuito de estruturação de parcerias público-privadas, lato sensu, no âmbito do governo do Estado do Maranhão, que tem negócios imobiliários, né? E tendo em vista essa amplitude do patrimônio, porque foi estruturada essa empresa a partir de uma estatal que sucedeu à antiga Coab no Maranhão. Então é um tema muito rico e eu vou dando as boas-vindas para o nosso convidado, doutor Ítalo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Por trazer esse tema tão importante. Seja bem-vindo, como está?
Bom, doutora Vene, eu agradeço, na verdade, a oportunidade, inicialmente, e também dou minhas saudações a todos os seus espectadores. Estou muito bem, obrigada. E você?
Tudo bem, tentando na medida do possível retomar as atividades, mas como a gente faz muita coisa online, a gente não mudou muito, né? Mudou um pouco assim na forma de atuar, mas estou muito feliz assim, na verdade, porque o podcast ele faz essa ponte com pessoas e com temas extraordinários como esse que você trouxe para nós aqui, que a gente vai compartilhar agora com a nossa audiência. Eu realmente agradeço muitíssimo e estou muito feliz por falar sobre um tema tão interessante e novo, novo, novíssimo, né? Bom, eu abro essa nossa conversa e para entrar dentro do nosso tema, primeiro eu queria pedir para você que explique para nossa audiência o que é o patrimônio público imobiliário.
Tá certo, pois bem, vamos lá. Como você mesmo relatou, o tema do patrimônio público imobiliário é um tema muito próximo da gente. Às vezes parece meio distante, mas não é. É algo muito próximo e muito importante. A primeira noção que a gente tem que ter em vista é que os bens públicos, tanto os móveis quanto os imóveis, são bens jurídicos atribuídos à titularidade do poder público, ou seja, à titularidade estatal. Por isso, eles são também submetidos a um regime jurídico de direito público e são, consequentemente, imprescindíveis ao desempenho das funções públicas, ou seja, da realização de atividades estatais. No caso específico dos bens imóveis, eles são aqueles que a doutrina chama de bens de raiz, isto é, o solo e tudo que nele pode se incorporar naturalmente ou artificialmente. São também aqueles, na forma do artigo 79 do Código Civil, que não podem ser removidos ou transportados sem deterioração ou destruição, cuja titularidade, como eu falei, é atribuído ao Estado, ao poder público, à pessoa jurídica de direito público. É bom também lembrar que os bens públicos eles se dividem, do ponto de vista jurídico, como traz também o próprio Código Civil, em segundo critério da destinação é bem de uso comum, que são aqueles que servem a sociedade de maneira distinta, como praças, praias. Também de uso especial, que são aqueles que estão destinados a uma finalidade pública específica, como os prédios e carros oficiais. E tem também aqueles chamados de dominiais ou dominicais, que são aqueles que, a princípio, estão desapegados de uma finalidade específica, como, por exemplo, os prédios públicos sem uso ou digamos, abandonados.
Doutor Ítalo, dito isso, então, nas suas palavras, né, que os bens públicos, então, a gente sabe, eles têm uma função, seja para atuar como praça, como um espaço público, que são, em certa, de certa forma, uma contrapartida do Estado cidadão, a gente, eu acredito nisso, né? Pelo que você nos disse, na sua opinião, né, qual é a dimensão desse patrimônio e qual é a sua relevância?
Doutora Viviane, eu acredito muito na máxima, que é até um pouco infeliz, de que o Estado brasileiro ela é a maior, digamos, a maior imobiliária, mas acaba sendo também a pior administradora imobiliária. Por exemplo, o Estado brasileiro, ele, inclusive, por questões históricas, tendo em vista o direito de conquista da nação portuguesa e os regimes jurídicos instituídos desde então, ele sempre se apresentou como um proprietário imobiliário de destaque. E no atual cenário, conforme dados da União Federal, ele titulariza cerca de 740 mil imóveis, para a senhora ter uma noção.
É muita coisa, né?
Exato, dentro de edificações e terrenos. A própria União Federal também informa que o saldo do ativo imobiliário da União no ano de 2018 chegou a 1,17 trilhões de bens imóveis, ou seja, dentre terrenos, leras, fazendas, estradas, rodovias. Daí a gente consegue observar o tamanho, né, a dimensão desse patrimônio. Em razão dessa própria dimensão, a gente consegue perceber o quão importante é o patrimônio imobiliário para o Estado. Não só pelo elevado valor que os bens dessa natureza possuem, quanto também pelo instrumental que eles devem ter, né? Seja para ser utilizado diretamente para a população,
claro, claro.
Seja para a utilização do próprio Estado se rentabilizar. Em ambos os casos, ele tem que cumprir o conteúdo inclusivo da propriedade. No caso da titularidade estatal desses bens, que é a função social, que é princípio constitucional, como todos sabemos.
É interessante, né, perceber o tanto de patrimônio que tem. Isso está distribuído em todo o Brasil, esses números que o senhor nos trouxe, não?
Exato. A título de exemplo, eu trouxe só os imóveis da União Federal, o patrimônio imobiliário da União Federal. Sem contar que cada município tem seus bens
Pois é.
específicos. Os números que eu apresentei são da União somente.
Imagina só. Então, fazendo um parêntese aqui no nosso tema, a administração desses patrimônios, né, desse patrimônio todo, a nível de município e estado, ainda precisa de, poderia ainda falta gestão para isso, então.
Digamos que esse é uma das principais problemáticas enfrentadas com o patrimônio imobiliário. Uma adequada gestão, acho que é até o que a gente vai acabar discutindo ao longo desse debate, porque é intrínseco ao tema, a questão da gestão.
Sim, bom, é um fato, né, que o nosso país, com as dimensões extremamente abundantes que a gente sabe que possui, e tem inúmeros imóveis ociosos que não tem qualquer função, não tem função nenhuma, porque estão abandonados ou porque, enfim, ociosos de uma certa maneira, geram imensos custos, a gente deve imaginar, porque qualquer um que tem um imóvel sabe o custo que ele tem, imagina um monte deles, né? Eu creio que os custos não são os únicos problemas, e pensando nisso, já faço a minha pergunta: Qual é a problemática que você vê a ser enfrentada nesse aspecto da gestão, né? Para que a verdadeira função que a gente fala e sabe que os imóveis têm que ter, para que ela seja satisfeita, como que você vê isso? Qual é o que que a gente encontra de problema, né? O que que você identifica com problemas?
Doutora, nas pesquisas que eu andei fazendo, inclusive esse tema da gestão imobiliária é o tema do meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, em Direito Imobiliário, a gente identifica, tanto através de pesquisa, principalmente através de pesquisa doutrinária e de pesquisa mesmo de práticas institucionais, que os principais problemas giram em torno da insuficiência ou da, digamos, insegurança do arcabouço normativo frente à complexidade da matéria. Para a senhora ver que o tema, para você ver, na verdade, que o tema assistente público, tem poucas referências normativas, a princípio é o Código Civil e a Lei de Licitações e as leis específicas de cada estado, cada município, que trazem certas nuances sobre as matérias, que também oferecem, digamos, muitas vezes insuficientes. A gente também acaba barrando na questão da falta de recursos humanos no âmbito da administração pública para exercer as atividades de fiscalização e mesmo as atividades de negociação envolvendo esse patrimônio. Também é outra barreira, digamos, das mais principais, é a questão da falta de dados e de documentação ADO desses imóveis. Muitas vezes não se tem essa saúde documental. E outra problemática muito grande, como você bem relatou, é a questão que um imóvel, por si mesmo, por sua natureza, demanda alto custo de manutenção.
Exatamente. Imagina o que não tem de problema nesse âmbito para resolver. E eu acho que os pontos que você botou são fundamentais, assim, na verdade. A gente não tem essa realidade à frente, assim. Não é uma pauta que tá sendo discutida, que está sendo trazida para a sociedade como um todo, né? E eu até dentro do espaço do próprio Estado estatal mesmo, né? Do espaço estatal, não é um momento assim com que as pessoas têm se preocupado com esse tipo de situação. E eu queria, depois vendo a sua explanação, né, a gente consegue perceber que para alcançar essa plena efetividade, né, da utilização desse grande patrimônio que temos, é preciso, então, dá para se dizer, né, um grande esforço político, sem dúvida alguma. E agora, né, doutor, sabendo disso, por favor, nos diga quais são os efeitos, né, dessa ausência, assim, adequada, da ausência adequada de gestão e controle que é necessário e que, como o senhor relatou, está fazendo falta, né? Qual é os efeitos dessa ausência?
Sim, doutora, os efeitos são os piores possíveis, porque acaba perdendo tanto o Estado em si, que poderia muito bem estar se remunerando com o seu próprio patrimônio, e consequentemente perde também a coletividade, nós indivíduos, que poderíamos estar acessando políticas públicas em função da adequada destinação desse patrimônio. É de verdade que o abandono desses imóveis, do seu ócio, como eu falei, gera prejuízo tanto às contas públicas, que nessa conjuntura, ainda mais agora pela questão da crise sanitária, é uma conjuntura de contas já delicada, e aí perde também a população, que ao invés de ser atendida de modo direto ou indireto pela utilização dos bens, passa inclusive a correr risco de vida, como é, por exemplo, quando em imóveis públicos acaba sendo instalados pontos de vendas de drogas, depósitos irregulares de lixo e até mesmo desabamento de bens públicos com vidas sendo ceifadas.
Com certeza, com toda certeza. E assim, ó, me ocorre, né, para nós trazer para nossa conversa também, caso haja a necessidade de realizar a venda desses imóveis, né, de um desses imóveis, O que você poderia nos dizer quais as principais regras que incidem sobre esses bens públicos de natureza imobiliária e como que deveria ser feita a negociação?
Pois bem, doutora. Primeiramente, não só a venda, mas qualquer negócio imobiliário feito com um bem público é que se observe os requisitos legais.
Uhum.
Isso é essencial. E um princípio básico que nos desafia, que desafia os gestores públicos, é atender o interesse público, que é um conceito jurídico, digamos, aberto, que é o verdadeiro desafio, tanto para os administradores quanto para os órgãos de controle, quanto para o próprio controle do cidadão.
Uhum.
Porque esse interesse precisa ser demonstrado na prática e ele precisa ser assegurado e efetivado. Além desse dogma, tem também os demais princípios regentes da administração pública escritos no artigo 37 da Constituição Federal e também as regras específicas de alienação que se encontram basicamente na lei de licitações, né, no artigo 17, inciso 1º, salvo engano.
Uhum.
Que são basicamente a avaliação prévia do bem, que não quer dizer uma mera indicação de valor, mas sim uma avaliação real de quanto esse bem custa.
Uhum.
Em regra, a autorização legislativa e o devido procedimento licitatório. Lembrando que também a própria lei traz as ressalvas legais de quando, por exemplo, não se precisa de procedimento licitatório, de quando a autorização legislativa é algo que não é necessário para determinado negócio. Enfim, é a lei que vai nos dar o norte de como proceder em caso tanto de venda, como, por exemplo, de locação, ou cessão, ou concessão, ou outro negócio jurídico que for ser feito com o bem público.
Uhum. E, bom, o doutor se mostra um conhecedor, né, um profundo conhecedor do tema, para nossa sorte, né, para nossa alegria. O que você pode nos dizer, né, quais as estratégias se mostram relevantes no sentido de imprimir uma adequada gestão do patrimônio imobiliário?
Doutora, eu creio que inicialmente a leitura do patrimônio imobiliário, tanto pelos gestores quanto por nós, sociedade, deve passar pelo filtro da Constituição Federal,
uhum.
que tem como dogma a própria dignidade da pessoa humana e o dever da administração pública ser eficiente e eficaz, que é o que a doutrina chama também do direito à boa gestão, que, digamos, é o nosso direito enquanto indivíduo, enquanto sujeito de direito. É um dever do Estado ter essa, digamos, essa boa administração. E é justamente nesse sentido que os bens públicos devem ser compreendidos, na qualidade de importante instrumento para a realização de outros direitos fundamentais, como a gente vem falando, seja diretamente com a destinação de bens para políticas sociais, por exemplo, de cunho habitacional, assistencial, reordenamento urbano, do próprio direito à cidade, como a doutrina também já pregou.
Com certeza.
E diretamente com a exploração do bem, no sentido de obtenção de receitas, porque, por exemplo, se o Estado, se a União tem um bem então ocioso e ela põe esse bem em alocação, já é uma receita que entra, já é um fluxo de caixa que pode ser gasto com outra despesa pública, com outra necessidade da sociedade, da coletividade.
Que são muitas, né?
Exatamente. Nesse contexto, é bom a gente ressaltar que a administração ela já tem mecanismo de dar destinação a esses bens.
Uhum.
Mas eu creio, mais que isso, eu creio que ela precisa inovar, precisa ser proativa. Precisa, inclusive, buscar fórmulas já existentes no direito privado, como alguns estados já têm feito, que tem dúvidas, ganhos de economicidade e de eficiência, como, por exemplo, no caso dos imóveis, a questão das operações de suíte,
uhum.
como a CPS, a operação envolvendo o direito de nome, a questão dos fundos de investimento imobiliário, que é algo que também está surgindo com bastante força, e a própria questão das tradicionais locações. Isso são medidas que acabam ratificando esse propósito de conferir efetividade, conferir uma adequada destinação aos bens públicos. A propósito dessas questões, algumas iniciativas, inclusive, têm sido observadas com certo ânimo, pelo menos, embora elas sejam, digamos, um tanto quanto recentes e seus resultados não, a princípio, ainda não são tão mensuráveis assim, mas só de haverem propostas nesse sentido já mostra pelo menos uma vontade política, né?
Claro, necessária, fundamental, né, para dar o desenvolvimento, que a lei, foi criada, claro.
Exatamente, é o caso da própria União Federal, que recentemente tem, por exemplo, com a medida provisória 915 de 2019, sinaliza para a questão da necessidade de um aprimoramento dos procedimentos de gestão e alienação dos seus imóveis, tentando mitigar os reveses de enorme quantidade, como eu falei inicialmente, de imóveis que elas possuem e os custos que daí decorrem. Além disso, também o estado de São Paulo, como o estado do Rio Grande do Sul, e mesmo aqui o estado do Maranhão, ainda iniciando nessa temática, possuem iniciativas também relevantes de se destacar. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente viu a constituição de um fundo de investimento imobiliário, que é regido pela Lei Federal 8.668 de 93 e pelas regulações da Comissão de Valores Imobiliários. De valores imobiliários, na verdade. Que é uma iniciativa complexa, desafiadora, certamente, mas sem dúvidas inovadora. Outro programa que nas minhas pesquisas me chamou muita atenção é o do Estado do Rio Grande do Sul, que pela Lei Estadual 14.954 de 2016, criou um programa de aproveitamento e gestão dos seus imóveis, autorizando o executivo a alienar os imóveis de propriedade estatal, inclusive mediante permuta por área construída. É uma modalidade de suma relevância que está possibilitando, inclusive, eles aventarem a construção de escolas, academias e presídios. Funciona nos seguintes termos: o Estado tem determinada propriedade, ele troca essa propriedade pela construção de uma unidade pública, como eu falei.
Excelente.
Ou seja, o bem imóvel que então estava ocioso, ele é ofertado ao privado, à iniciativa privada. A iniciativa privada constrói um bem de valor daquele bem que está sendo permutado e permuta com o Estado. Ou seja, tem um retorno positivo. Essas são ações, sem dúvida, de suma relevância.
Com certeza.
Para falar um pouco também do meu Estado, embora seja uma matéria que tem sido construída ainda, até porque não é uma matéria simples, bens públicos, é uma matéria de fato complexa, mas o Estado ele vem tomando medidas também no sentido de otimizar os seus ativos imobiliários. Por exemplo, recentemente a gente teve bastante sucesso na construção, na reforma de um edifício, não sei se a senhora conhece São Luís, que é uma cidade histórica, cheia de prédios tombados. Tinha um edifício público que estava totalmente ocioso, em pleno, nas proximidades da própria sede onde fica o governo do estado. E a partir de então, o governador, por ordem dele, e também pelo então secretário de governo, Antônio Nunes, a gente pensou um modelo que pudesse dar ganho de eficiência e restaurar o patrimônio público. E a gente teve o exitoso modelo do contrato BTS, que culminou com a reforma de um novo edifício, uma nova sede administrativa estatal, que hoje em dia está em pleno funcionamento. E assim o imóvel foi inteiramente reformado com a ajuda da iniciativa privada. E em seguida, da finalização dos aluguéis, o imóvel vai reverter ao patrimônio público.
Claro.
Ou seja, o saldo positivo é enorme. Além disso, no Maranhão, a gente tem também organizado a questão do marco regulatório para parcerias com o setor privado, que tem sido sob a coordenação basicamente da Maranhão Parcerias. E como a Maranhão Parcerias é uma estatal, a gente sabe que a dinâmica dos estatais, da Lei 13.303 de 2006, É bastante louvável também, porque ela nos permite, por exemplo, através de parcerias de negócios, digamos, aplicar fórmulas igualmente mais maleáveis, no bom sentido, mais práticas, mais didáticas do que as amarras, muitas vezes, a lei de licitações. Ou seja, a gente acaba tendo também mais celeridade para tratar de um tema tão importante e assim gerar receitas públicas e assim cumprir o conteúdo inclusivo dos bens públicos.
Fazer a função social no seu exato sentido, né?
Exatamente, doutora. Eu acho que esse é o norte, é a função social da propriedade. Na doutrina, há uma discussão sobre se existiria função social da propriedade, no sentido porque, não, na verdade, não se fala de propriedade pública, né? Na verdade, se discute titularidade pública, porque o regime de propriedade pública não é aquele regime do Código Civil, e sim um regime que é voltado para o caráter instrumental dos bens públicos. Mas, de toda forma, essa noção de função social é princípio para qualquer ação relativa a bem público. Em suma, eu acho que a gente poderia assinalar que, digamos, a lógica meramente reativa, meramente fiscalizatória, que então impera no que tange a gestão do patrimônio imobiliário, deve ser substituída por uma postura proativa e inovadora. Sei que isso não é fácil, que isso demanda planejamento, demanda estruturação, demanda ousadia também, mas eu creio que é necessário, a partir dos instrumentos jurídicos já disponíveis, pelo regime público e pela aplicação subsidiária de formas do direito privado, como as que eu já citei, BTS, direito de nome, fundo imobiliário, a gente, os gestores, no caso, materializem a questão das potencialidades econômicas e sociais que os bens públicos têm e que devem ser observadas. Acho que essa é a combinação que cada gestor deve ter em mente.
Exatamente. Doutor, eu fico assim, condensando, né, como eu digo, tudo que você colocou, pensando aqui que são informações de imenso valor e me remetem a acreditar, e talvez faça a nossa audiência também a acreditar, que boa parte da questão fundiária no Brasil, que é um problema de ordem social, né, que repercute por consequência em outras questões, como a de saúde pública, poderia estar resolvida se houvesse, em verdade, mais vontade pública. Não só tudo isso que você colocou, que é a questão da gestão, da ousadia, do investimento, assim, no sentido de criar uma engenharia mental para que legalmente pudesse fazer, tornar realidade essa solução, né, a partir de analisar o que tem de disponível, de imóveis disponíveis, analisar o que a legislação traz, utilizar a legislação, buscar criar a legislação a partir daquela que já está dando certo, e essas que você citou são exemplos interessantes, que podem ser utilizados como balizadoras para dentro de cada situação. Óbvio que a gente tem que avaliar que cada município, cada estado vai ter uma necessidade, vai ter determinada particularidade, mas o que é bom a gente pode copiar, por que não, né? Então,
Exatamente.
eu fiquei pensando nisso agora. Então, assim, eu acho que todo o patrimônio que a gente possui no nosso país seria possível atender a milhares de pessoas que precisam de um lar, a outras necessidades que inclusive município e estado precisam e que não têm recurso para poder bancar isso, entendeu? Então, talvez esse tipo de desdobramento, vamos dizer assim, fosse eu acho que é, nem é fosse, eu acho que é um tempo atual, assim, seria de grande relevância para todo mundo. Então, eu fiquei muito interessada no tema Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir ainda. Você trouxe esclarecimentos e colocações, como eu falei, de grande valor, e eu estou muito, muito grata mesmo de trocar essas informações com você. Muito, muito mesmo, realmente. Eu acho que é uma situação assim onde a gente tem muita coisa para discutir, porque a gente sabe no nosso país a gente precisa de ideias, de pessoas e de vontade para fazer essas ações, né? E debater esses assuntos, eu acho que desperta, no mínimo, né? No mínimo desperta a nossa vontade cada vez mais e quiçá, né, a de outros que nos escutam e que podem de alguma forma fazer isso se tornar realidade, né, doutor Ítalo?
Exatamente, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar debatendo um tema que para mim é muito afeto, que é um tema que eu me dedico bastante, que gosto bastante de estudar. E me coloco à disposição para sempre que possível estar debatendo esse e outros temas com você.
Imagina, eu fiquei muito feliz, agradeço muitíssimo todos os seus esclarecimentos, agradeço por doar o seu tempo, né, precioso, e para nossa audiência, para trazer esse tema de grande relevância. Está convidado para outros debates, com certeza vai ser convocado, convidado, né, para que a gente possa conversar mais. Eu adorei bater esse papo, essa conversa. Eu gostaria que você deixasse o seu contato, a sua rede social, enfim, para que quem tiver interesse de trocar qualquer informação com você possa fazer isso. Eu acho que é um tema de relevância. Deixa para nós ali o teu contato, a tua rede social, doutor Ítalo.
Vou deixar o meu e-mail, que quem quiser entrar em contato pode ficar à vontade. É italomachadoadv@gmail.com.
Excelente. Doutor, muito obrigada. Até breve. Um grande abraço de verdade para o Maranhão, meu estado querido. Eu adoro o Maranhão, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, assim, em toda a sua extensão. Eu tenho muito afeto também pelo estado. Muito obrigada. Obrigada ao doutor pela gentileza, pela disponibilidade do tempo. Queridos, nós vamos nos despedindo. Um abraço, um agradecimento especial para todos os entusiastas do direito imobiliário por acompanharem até o final o nosso episódio. Por favor, separe um minutinho para curtir, para comentar esse episódio, para dizer o que você gostou. Compartilha com seus colegas e amigos. A gente está em todas as plataformas digitais, inclusive lá no Spotify e todos os canais de forma gratuita. Agora, enquanto você vai condensando a informação, a gente se prepara para falar no nosso próximo episódio. Um abraço, muito obrigada, um beijo, fui!